Bom dia, Delano. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Em especial para o Comando Geral, o nosso contato é com o psiquiatra, Dr. Matheus Reck. Vamos falar sobre o Janeiro Branco, né? Estamos vivendo aí um período, inclusive, vou me servir de algumas situações que durante essa semana nós estamos trabalhando aqui como matéria durante a programação da Rádio Garibaldi, Delano. Tivemos, durante esse período, os últimos dias, o desaparecimento de um homem no município de Barão, aqui na nossa área de cobertura da Rádio Garibaldi. Ele estava transtornado, estava encaminhado já para o internamento psiquiátrico e acabou se perdendo da família e, graças a Deus, ontem foi localizado. Ontem também, à noite, em Carlos Barbosa, uma situação que se repete aqui na nossa região, que é o atentado contra a própria vida, né? Um homem de pouco mais de 40 anos foi encontrado morto, né, em um galpão da propriedade da sua família, na comunidade de Santa Luísa, no interior de Carlos Barbosa, já sem vida. Durante essa semana, você mesmo, Delano, trabalhou uma matéria com nosso colega de trabalho, um jornalista que, com transtorno de burnout, acabou surtando, né, devido à intensidade da sua atividade, do seu trabalho, inclusive na nossa área de atuação, que é a do jornalismo. Mas o Janeiro Branco é um momento de a gente falar sobre essas realidades. E o Dr. Matheus Reck, que também se envolve com o serviço público, vai falar para a gente um pouco sobre como buscar socorro também, como buscar ajuda nesses momentos tão desafiadores. E esse mês de janeiro que serve para a gente também, doutor Matheus, para refletirmos mais sobre a saúde mental. Bom dia, que bom poder falar contigo.
Bom dia. É um prazer estar presente por essa via que tem acesso a tantas pessoas e que para poder abordar sobre um tema tão relevante que é a saúde, né? A saúde mental e a saúde como um todo.
Exato. Até porque, doutor Matheus, eu até vou para um tema bem intenso já abrindo essa entrevista, né? E que é até um dilema para o trabalho de vocês, psicólogos, psiquiatras, enfim, a saúde mental. Não é coisa de louco, né? Que por vezes até a gente tem a ousadia de falar numa expressão popular, né?
Uhum. Sim, tanto o trabalho de saúde mental por psicólogos, psiquiatras, mas também por outras áreas, né? Por áreas que envolvem o pensar humano, as religiões, os encontros sociais, os esportes, são atividades que fazem a gente pensar quem nós somos diante do mundo e o quanto esse investimento desse tempo de nos questionarmos sobre o nosso papel na vida e o significado da vida tem um papel muito relevante na prevenção de uma atitude impulsiva como desistir da vida, por exemplo.
Exato. E eu até vou me servir desses fatos da semana para começar a nossa conversa, doutor Matheus. Por exemplo, mais um atentado contra a vida de um jovem, pouco mais de 40 anos, aqui em Carlos Barbosa ontem. Em Barão, também na nossa área de cobertura, um homem que também jovem desapareceu, transtornado, né? Já tinha até uma indicação para uma internação e que se transtornou por algum motivo, né? É como buscar ajuda nesse momento, hein?
Existem diversos recursos de buscar ajuda. Quando existe uma ideação, um pensamento assim, de desistir da vida, o melhor local é um serviço de emergência. Então, independente do município, ir para o pronto atendimento do município e falar com o médico plantonista e explicar: olha, estou tendo esse tipo de pensamento. Pensamento de desistir, de morrer, de acabar com a própria vida. Daí, a partir dessa conversa, se avalia o risco e com esse risco se pensa em qual é a melhor via, se é um tratamento em regime de internação ou em regime ambulatorial com encaminhamento para psicologia, psiquiatria ou próprio acompanhamento com um clínico geral. Então, o recurso imediato diante de uma ideação de morte, de suicídio, é buscar um serviço de emergência. Em Garibaldi nós temos o pronto atendimento médico, mas em outros municípios existem os serviços de emergência, as UPAs, enfim, e lá comunicar isso.
De formas a tratar desse assunto como uma ação de saúde pública, e até porque a entrevista sua, doutor Matheus, ela também envolve uma organização que o serviço público busca fazer aqui em Garibaldi e, claro que se tem algum tipo de estrutura também nos municípios da região, é uma referência. Então, saber que no próprio serviço público, o clínico, que geralmente é esse perfil de profissional que vai fazer um primeiro atendimento, especialmente de forma particular nas unidades de saúde, é uma pessoa que já está sabendo muito bem de como encaminhar esse tipo de paciente, né?
Sim, existem protocolos em Garibaldi, existe um protocolo explicitando quais são os fatores de risco e como se classifica a gravidade dessa ideação para poder se encaminhar para os diferentes tipos de serviço, de maior ou menor complexidade. Em alguns municípios está se construindo isso, mas em Garibaldi já existe isso construído já e de forma muito bem desenhada. Independente se a pessoa possui ou não possui um acompanhante, algum familiar, algum conhecido que possa estar presente numa internação caso haja necessidade. Existem recursos, né, recursos estaduais e federais de internações em outros municípios quando não há possibilidade, por exemplo, de algum familiar permanecer junto à internação aqui no nosso hospital, Hospital Geral. Aqui existe então uma necessidade de ter algum acompanhante na internação, mas quando não existe esse acompanhante, existem recursos em outros municípios que são gerenciados via um gerenciador de internações, que chama gerente. Então o paciente é transferido para outro hospital em que não há essa necessidade de ter algum familiar ou conhecido junto. Então quem tem esse tipo de ideação com plano de suicídio, pensa em como colocar fim à própria vida, tem como receber tratamento, tem como melhorar da depressão e voltar a se sentir melhor. Esse termo que o senhor utilizasse foi muito feliz, que é o transtornado, né? A gente fica transtornado, todo mundo fica transtornado, e essa ideia de a gente ficar transtornado, ela deve estar presente dentro de todos nós. Todos nós podemos, por mais que seja utilizado o termo leigo, enlouquecer. Quando a gente recebe uma notícia que a gente não gosta, quando a gente é insatisfeito, quando a gente se frustra com algo diante da vida, a gente pode ficar transtornado. A duração desse transtorno e as repercussões é que fazem com que a gente precise de maior ou menor complexidade do atendimento, de tratamento farmacológico ou não.
E até por falarmos nessa conversa de hoje, doutor, sobre situações até do momento, né? Eu citei essa do atentado contra a vida, do desaparecimento, né? E também das pessoas, e é bem característico aqui da nossa região, o trabalho, não é, doutor? O pessoal que trabalha demais, que se dedica demais, e nós tivemos um exemplo de um colega nosso, que é assessor parlamentar, trabalhava em Brasília com um senador gaúcho, e foi perceber que estava com a síndrome de burnout, ou burnout, né? Em função de tanto trabalhar, né?
Isso. Nós somos um povo que tem essa cultura de produzir, de trabalhar, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que a gente também adoece, que a gente também precisa de cuidado, precisa de descanso, né? E as demandas da vida, que são independentes até dessas exigências pessoais que nós temos, que são o adoecimento de familiares, são as rupturas de ligações, são os conflitos, tudo isso pode servir como um fator de gatilho para alguém ficar transtornado ou perder um pouco o equilíbrio, né? Essa ideia do equilibrista, assim, de alguém que quando tu observa parece estar parado, mas que na experiência do equilibrista ele está continuadamente se movimentando e fazendo com que seus músculos busquem esse estado que permite manter as coisas organizadas e sem que elas caiam, né? E esse ano, justamente, esse é a frase, né, do Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. E equilíbrio não é estar paralisado, é sim estar continuadamente em movimento para poder manter as coisas, para poder suportar essas adversidades, essas frustrações, esses conflitos, essas rupturas, essas perdas que nós todos passamos ao longo da vida. Todos nós nos deparamos com mortes de familiares, com rupturas de relacionamentos, com falências econômicas, com insatisfações do ponto de vista de retorno que a gente espera do outro, mas isso são fatores que podem nos deixar temporariamente transtornados, mas o que a gente pede é buscar o equilíbrio, ou seja, contrabalancear com atividades esportivas, com dieta saudável, evitando bebida alcoólica, dormindo bem, né? Tudo isso auxilia a gente manter o equilíbrio diante desses fatores externos que nos deixam, em alguns momentos, sem essa noção de que nós podemos nos manter bem equilibrados apesar do contínuo movimento e das exigências.
E até de falar, doutor, quem sabe, por uma questão essa que o senhor citava de muitas rotinas, né? Porque essas são rotinas e que elas caem na vida de todos, né? A morte está na vida de todos, os desafios profissionais estão na vida de todos, a relação interpessoal, social, ela está na vida de todos. E eu até lhe ouvi falar no início da entrevista sobre até algumas atividades que a gente tem que se dar o direito de fazer. Já que eu citei a questão do trabalho e a gente referiu aqui, doutor, essa carga de trabalho que nós nos impomos aqui na região, né, como pessoas, nos dá o direito de, quem sabe, fazer uma caminhada, né? Quem sabe sentar para ler um livro, para relaxar um pouco, nos dá o direito de viver fora daquela rotina que a gente nos cobra muito, né, doutor?
Sem dúvida. O quanto é importante a gente investir na saúde, em situações prazerosas, satisfatórias. A gente acaba tendo uma certa culpa de sentir prazer e se divertir, porque talvez exista essa cultura de que a gente tem que estar sempre trabalhando. A gente tem um termo que a gente utiliza aqui, que gringo descansa carregando pedra, né? É um termo que eu escutei muitas vezes, assim. E o fato é que, independente se for carregando pedra ou erguendo ferro dentro de uma academia, a atividade tem que ser balanceada. Então, atividade física, balancear com atividades lúdicas, com convívio, com interação, tentar buscar uma correspondência ao que não é satisfeito na prática diária, de uma maneira mais simples, né? Se alguém trabalha com o braço, com o corpo, né, exigindo muito do corpo durante o dia, pode se permitir, então, atividades mais parado, lendo, conversando, assistindo algum filme. Se a pessoa está o dia inteiro escutando, conversando, falando e não faz uma atividade física, então dê preferência a atividades motoras, né? Fazer algum esporte, buscar academia, fazer caminhadas. Então tentar buscar esse equilíbrio entre estar em movimento, usando a força física e permitir-se desligar um pouco também dessas cobranças que, por exemplo, os jornalistas têm, que é com o aspecto do conteúdo, né? De estarem continuadamente tendo acesso à informação, a conhecimento. Isso é importante, mas não unicamente. É importante também destinar energia e tempo à atividade, caminhada, como o senhor dissesse.
Mas a me permitir também, doutor Matheus, de falar sobre a nossa relação intersocial, interpessoal, E quem sabe daquilo que eu possa fazer para alguém. Muitas vezes, como a gente se cobra muito, não nos damos a percepção, o direito de perceber para nos ajudarmos. E nós falamos agora de uma autoajuda, da nossa percepção. Em caso de não haver a percepção, eu quero andar um pouco mais e tentar ter do senhor uma dica, uma orientação sobre algum tipo de auxílio que eu possa dar para alguém. Sei lá, eu tenho meu companheiro de vida, minha companheira de vida, que talvez está com algum tipo de transtorno e eu não sei de que maneira abordá-lo para isso. Tem um filho, uma filha, sei lá, um colega de trabalho, um amigo. Tem maneira, qual seria a dica para a gente poder também, quem sabe, se perceber e notar que a pessoa por si só não desperta, como tentar ajudar alguém?
Esse olhar para o outro é essencial. Então, se a gente for pensar de maneira bem simplificada, primeiro silêncio e observação, né? Ficar em silêncio e não emitir julgamentos e apenas observar. Esse é a primeira atitude, o silêncio e a observação. A partir do silêncio e a observação, pensar de maneira simplificada o que está faltando a esse indivíduo, o que está trazendo um certo estado de isolamento ou uma percepção de exaustão. E tentar oferecer rotinas ou atividades que propiciem ser satisfeito o que não está ocorrendo. Vou dar um exemplo. Eu, quando era criança, eu era um menino muito CDF. Meus pais nunca pediram para eu estudar. Eles me diziam o oposto. Matheus, larga um pouco esses livros e vai brincar um pouco lá fora. Alguns pais fazem o oposto. Olha, larga um pouco esses brinquedos ou deixa de jogar bola e vai estudar um pouco. Então é esse movimento de olhar para o outro e reconhecer que o outro precisa e algo que fique balanceado. Então, se tu percebe que a tua parceira fica muito tempo sem conversar, tentar convidar ela para um jantar entre amigos, tentar convidar ela para alguma atividade social. Se tu percebe que ela não para, tentar oferecer ela alguma atividade que ela possa parar, como vamos tentar assistir um filme. Né? Se o teu filho é um filho que fica o dia inteiro no quarto, sem interação social, tentar descobrir o que, que ele gosta e tentar oferecer uma atividade social que isso seja satisfeito, que pode ser, sei lá, um encontro de pessoas que gostam desse tema que ele busca na internet. Sei lá, um encontro de anime, um encontro que cada um possa mostrar a sua expressão emocional. Tentar reconhecer o que cada um que convive com a gente valoriza e gosta. Se a criança gosta de esporte, convidá-la a fazer parte e incluir-se nessa atividade. Então, tentar mesclar as atividades sociais, ambientais, familiares, de tal forma que todos sejam satisfeitos nas suas, enfim, nas suas, seus gostos.
É interessante isso, né? E de repente, quem sabe até, doutor, em algum momento, se for o caso, sei lá, eu tenho alguma dúvida de como abordar, talvez até, quem sabe, eu me consultar primeiro, eu buscar expor para algum profissional essa realidade para saber de que maneira abordar melhor, né?
Claro!
Talvez até possa valer isso, né?
Isso, a gente pode contar um com o outro, conversar. Nem sempre a primeira estratégia vai dar certo. A gente tenta uma, não deu certo, a gente tenta outra. Essa é a vantagem quando a gente pode conversar com outras pessoas. A gente pode ter visões diferentes de uma realidade e testar qual que melhor se adequa, qual que vai dar mais certo.
Embora essa seja uma conversa que a gente aborde também um pouco da realidade pública da saúde, como serviço público através de Secretaria Municipal de Saúde, enfim, da estrutura que o município coloca à disposição da população aqui de Garibaldi, mas certamente a receita é mesma, ou a dica é mesma, ou a indicação é a mesma para o serviço particular, né?
Sim.
É a mesma, né?
A busca de um serviço de emergência aqui em Garibaldi, existe apenas esse tipo de serviço, que é um serviço de emergência vinculado ao Sistema Único de Saúde, e por planos, daí muitas vezes há uma necessidade de deslocamento para outras cidades.
Exato. Mas de toda maneira que não seja esse o pretexto para não fazer, né? Isso que eu quero tentar inverter, né? De alguma maneira, se alguém não puder, eu tenho lá um psiquiatra que é de minha relação, um psicólogo ou um clínico mesmo, vá lá para o seu clínico e diga, ó, meu problema hoje, sei lá, mesmo se que for lá o cardiologista da família, o meu problema não é cardiológico, mas ele é psiquiátrico mesmo, eu quero tentar ajudar. Sempre esses profissionais, é aí que eu gostaria talvez de entrar, doutor, eles sempre vão saber orientar bem, né?
Isso, a referência. Eu sempre fico pensando, eu sou um cardiologista e o meu paciente está com dor no peito, não adianta ele vir na minha casa. Ele vai precisar medir marcadores de lesão do coração, que eu só vou conseguir fazer isso num serviço de emergência. Então, se existe um risco, o mais importante é ser avaliado primeiro no serviço de emergência. Caso, né, essa avaliação inicial não demande de uma investigação e um acompanhamento num regime de internação, daí sim busca o médico particular, o plano de referência.
Tá bem. Bom, como plantão na cidade, então, as unidades de saúde?
Como plantão existe o PAN, aqui no andar superior à unidade Santa Terezinha, é o pronto atendimento médico, esse é o nosso pronto atendimento.
Essa é a referência.
Essa referência em situações de urgência em que existe um pensamento muito intenso em relação a isso. Um pensamento intenso, né? De acabar com a própria vida, pensando no meio, pensando que a vida não vale a pena. Se for de menor complexidade, pode buscar o serviço igualmente, vai ser triado e caso não necessite de internação, vai ser encaminhado para o serviço adequado.
É, mas é importante que as pessoas saibam que tem uma estrutura aí à disposição. E se essa dor no peito, né, não for, então, uma dor psicológica, se ela for cardíaca, certamente os profissionais que estão ali saberão indicar, né?
Sim.
É, isso que é importante. Isso é atendimento para 24 horas, 365 dias do ano, né? Sempre tem.
Isso mesmo, isso mesmo.
Basta procurar.
Continuadamente.
Tá bem.
Basta procurar.
Neste janeiro branco, o psiquiatra Dr. Matheus Reck, da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre essa estrutura que Garibaldi também coloca à disposição no Serviço Público de Saúde de atendimento de emergência, porque nós temos uma série de episódios, eu me permiti de citar três, né? Essa questão de burnout, que é um excesso de atividade de trabalho e que acometeu inclusive um colega nosso jornalista e que a gente abordou na nossa programação durante a semana. Falamos também a respeito de um sumiço, né? De uma pessoa que desapareceu aqui em Barão e depois foi localizada, mas estava transtornada e precisava de atendimento. E mais um atentado contra a vida que nós tivemos ontem à noite em Carlos Barbosa, que infelizmente é outra realidade que infelizmente cresce, hein, doutor Matheus? Na realidade da nossa região, os atentados também contra a vida, infelizmente, né? E é um assunto que a gente, embora tenha uma série de cuidados para lidar com ele, mas precisamos falar sobre isso também, né?
Sim, a gente tem que sempre pensar, suicídio é igual infarto com morte, né? Então, é uma condição de saúde, não é uma condição de outro mundo, e alguém que tem um problema de saúde precisa de atendimento médico, né? Então, alguém que tem ideação de suicídio é dor no peito. Dor no peito pode ser infarto sem morte. Ideação de suicídio pode ser prevenida. Então, busca um serviço de emergência caso tenha uma ideação de acabar com a própria vida, que lá vai ser adequadamente triado e avaliado a complexidade e a necessidade das vias de tratamento.
Tá bem. Muito obrigado, doutor Matheus, pela gentileza de nos atender. Parabéns pelas atividades aí junto à Secretaria Municipal de Saúde. Sucesso aí nesse ano de 2023 também.
Obrigado igualmente para todos vocês.
Psiquiatra doutor Matheus Reck, Delano é o nosso convidado, foi nosso convidado então especial aqui para o Comando Geral nesta sexta-feira. Até mais.